Rádio Fiscar Notícias.
Copa do Mundo da Rússia. Confira os jogos de hoje no Mundial.
Supremo Tribunal Federal proíbe condução coercitiva de réus investigados.
Brasil lança campanha para seleção de projetos na área de internet das coisas.
Hoje é o último dia para se inscrever no Sisu do segundo semestre.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 10 minutos desta sexta-feira, dia 15 de junho.
A Copa da Rússia começou a todo vapor. Já no jogo de abertura, ontem um recorde instaurado. A goleada da Rússia por 5-0 sobre a Arábia Saudita igualou o feito do Brasil em 1954 e passou a ser o placar mais elástico em estreias de Copas.
Com esse resultado, a anfitriã tem grandes chances de permanecer na liderança do Grupo A ao fim da primeira rodada. Isso porque o confronto que está rolando agora entre Egito e Uruguai tende a ser mais equilibrado. Neste momento, a partida está nos 4 minutos do segundo tempo e o placar segue 0-0. Mohamed Salah, astro do Liverpool, começou o jogo no banco de reservas.
O egípcio chegou como ponto de interrogação à Rússia por uma lesão no ombro sofrida na final da Liga dos Campeões, mas se recuperou a tempo e deve jogar o Mundial.
A expectativa também gira em torno do uruguaio Luis Suárez, do Barcelona, que volta a disputar uma Copa desde aquela fatídica mordida em Chiellini, no Brasil, no último jogo da fase de grupos de 2014.
Além dos grandes astros, um nome menos badalado fará história nesta sexta-feira se entrar em campo. É o El Adari, goleiro reserva do Egito, que tem 45 anos. Ele pode bater o recorde de jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo, superando Farid Mondragon, da Colômbia, que atuou no Mundial de 2014 aqui no Brasil. Ele tinha 43 anos.
Pelo Grupo B, o duelo entre Portugal e Espanha é o que mais chama atenção nessa sexta-feira. Com a confirmação de grandes nomes do futebol mundial em campo, como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Isco, Iniesta, Sérgio Ramos e Piquet, a partida que começa às 3 da tarde promete e muito. Portugal e Espanha se enfrentam em momentos distintos. A atual campeã europeia conta com a grande fase do Cristiano Ronaldo, que acabou de conquistar a sua 5ª Champions League. Já os campeões de 2010 viveram momentos conturbados nos últimos dias com a demissão do técnico Rúben Lopetegui e com a promoção de Erro a cargo de treinador principal e agora essa incógnita sobre o futuro.
Espanha e Portugal já se enfrentaram uma vez em uma edição de Copa do Mundo. Aconteceu nas oitavas de final de 2010, quando os espanhóis venceram por 1-0 e iniciaram o caminho até o título da competição.
Em jogos oficiais, a vantagem é espanhola. São 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E na última vez que estiveram frente a frente num jogo oficial, a Espanha eliminou a adversária. Foi na semifinal da Eurocopa de 2012, com muita emoção, nos pênaltis.
Um tabu no clássico ibérico pode ser quebrado na Rússia. Maior goleador da história da seleção portuguesa, com 81 gols, Cristiano Ronaldo nunca balançou as redes da Espanha. O CR7, como é chamado, já teve essa oportunidade 4 vezes. 1 amistoso e 3 jogos oficiais, mas nunca conseguiu marcar. Somando esses 4 encontros, são 300 minutos oficiais e somente 2 chutes a gol nas finalizações na Copa de 2010.
Será que é hoje? A Espanha tem 3 brasileiros no time, o meio-campo Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, que é filho do tetracampeão Mazinho e fez a sua primeira partida pela Espanha no dia 10 de agosto de 2011 contra a Itália.
Também tem o atacante Diego Costa, que estreou no ano de 2014 também contra a Itália. além do atacante Rodrigo, que realizou seu primeiro jogo em dezembro de 2014 contra Luxemburgo, nas eliminatórias para a Eurocopa. E depois só voltou a ser convocado em 2017 com o então técnico Lopetegui.
No outro confronto do grupo, Marrocos e Irã medem forças um pouco antes, daqui a pouco ao meio-dia. Por pouco mais de um mês após o país africano romper relações com o asiático, as seleções vão se enfrentar em campo, tentando deixar de lado esse conflito diplomático.
Depois de 20 anos fora de uma Copa do Mundo, o Marrocos volta a jogar o campeonato. E o técnico da seleção, Hervé Renard, já disse que a equipe não veio a passeio. Na campanha das eliminatórias, o Marrocos sofreu apenas uma derrota e marcou 13 gols.
Boutaiba é uma das esperanças da equipe e foi o goleador da seleção nas eliminatórias com 4 gols. Já o Irã colocou o favoritismo para o lado do time africano, que equiparou a qualidade com a Espanha e Portugal. A seleção iraniana confia em Azmoun para conseguir a vitória. O atacante já fez 11 gols para classificar os persas para o Mundial e foi o terceiro jogador com mais gols no torneio.
Bom, vale lembrar sempre que você vai poder acompanhar todos os jogos da seleção brasileira e também a final da Copa aqui na Rádio Fiscar. Isso sempre a partir de meia hora antes dos duelos. E domingo já tem estreia do Brasil na Copa, hein? É contra a Suíça às 15h. Então é só sintonizar a 95,3 FM a partir das 14h30. Depois dos jogos, com transmissão da rádio, vai rolar também o programa Prorrogação com a nossa equipe de esportes, que vai debater os melhores e piores momentos de cada jogo. Fique ligado e não perca, hein?
10 horas mais 16 minutos, vamos agora com as outras notícias desta manhã no Rádio Fiscar Notícias, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 proibir a condução coercitiva, o ato no qual um juiz manda a polícia levar um investigado ou réu para depor no interrogatório.
A medida estava suspensa desde o ano passado, depois de decisão liminar proferida pelo ministro Gilmar Mendes. O assunto foi levado a julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na semana passada. E ontem alcançou 6 entre os 11 ministros para declarar o instrumento inconstitucional.
Depois de ter sido usado várias vezes no último ano. Na sessão foram analisadas 2 ações, uma proposta pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e outra pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para proibir as conduções. A alegação de ambos é de ofensa à Constituição, porque supostamente fere o direito da pessoa de não se autoincriminar, ou seja, pela Constituição, as pessoas não são obrigadas a produzir provas contra elas mesmas.
Segundo o Código de Processo Penal, a condução coercitiva pode ser decretada pelo juiz quando o suspeito não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado.
Usado com frequência na Operação Lava Jato, a condução coercitiva foi usada, por exemplo, para ouvir o ex-presidente Lula no ano de 2016. E no julgamento de ontem, prevaleceu a posição do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes.
Para ele, a condução coercitiva implica exposição e coação arbitrárias, que interfere no direito de locomoção, na liberdade, dignidade da pessoa humana, defesa e de garantia de não auto-se incriminar.
Votaram pela proibição das conduções coercitivas o próprio relator, ministro Gilmar Mendes, também Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Celso de Melo.
Votaram a favor de permitir as conduções coercitivas os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia.
Durante os votos, os ministros contrários à condução coercitiva apontaram os abusos na aplicação desse instrumento. criticando com razão a espetacularização das operações nos quais ela era usada.
Alguns ministros favoráveis à medida disseram que ela poderia ser aplicada em substituição às prisões preventivas, que são aquelas decretadas antes da condenação, para evitar uma fuga, novos crimes ou prejuízo às investigações. Assim, teria um efeito menos grave que a prisão e favoreceria o suspeito.
Por fim, para não causar mais polêmica, os ministros no final do julgamento também decidiram manter a validade das investigações e dos depoimentos que foram feitos por meio da condução coercitiva. E até a sua suspensão, quando isso aconteceu no final do ano passado.
Agora, 10 horas e 18 minutos no Rádio Fiscar Notícias, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso e manteve a decisão que condena a Associação Atlética Acadêmica da USP, a Associação Atlética Acadêmica da UFSCar e a empresa 2G Transportes. Eles foram condenados a pagar R$125 mil de indenização pela morte do estudante Bruno Cristiano Oliveira durante a Taça Universitária de São Carlos em 2011.
A quantia será paga à mãe de Bruno, que entrou com uma ação por danos morais. A decisão do desembargador César Luiz de Almeida foi publicada na última terça-feira. Até o momento, os condenados não se manifestaram sobre o assunto.
Agora a gente fala de imposto de renda no Rádio Fiscar Notícias, porque os contribuintes com prioridade recebem hoje o crédito em conta da restituição do imposto de renda 2018, no total de mais de R$4,7 bilhões. O dinheiro será depositado na conta indicada pelo contribuinte quando fez a declaração.
Nesse primeiro lote, são quase 2,5 milhões de pessoas que têm prioridade. São elas os idosos com mais de 80 anos, as pessoas que têm algum tipo de deficiência física e tenham entre 60 e 79 anos, também as que tenham doença mental ou algum outro tipo de doença grave. O lote pago hoje também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 ao ano de 2017.
A Receita Federal libera hoje as restituições de declarações que não caíram na malha fina em 7 lotes a partir de junho.
E depois das pessoas com prioridade receberem a sua restituição, o critério para liberação é a data de envio da declaração. Ou seja, quem enviou mais cedo recebe primeiro. Já as declarações que apresentaram algum problema são liberadas em lotes residuais depois que as inconsistências forem resolvidas com a Receita Federal.
O próximo lote vai ser liberado no dia 16 de julho, com abertura da consulta uma semana antes para o contribuinte saber se foi contemplado. Já o terceiro lote terá liberação no dia 15 de agosto, o quarto em 17 de setembro, o quinto dia 15 de outubro, o sexto dia 16 de novembro e o último sétimo em 17 de dezembro, no final do ano.
A restituição é corrigida pela taxa básica de juros, a Selic. Então, quanto mais tempo levar para o seu dinheiro ser liberado, maior será essa correção. Nesse primeiro lote, a correção está sendo de 1,52%, que é referente ao período de maio a junho desse ano. E a partir do momento em que a restituição é liberada para o contribuinte, não há depois mais nenhum tipo de remuneração.
Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 404-001, isso para capitais, ou pelo 0800-729-0001 para as demais localidades. E para os deficientes auditivos, também tem o telefone, é o 0800-729-0088.
Vale lembrar que o dinheiro da restituição fica disponível na conta do banco durante um ano. Então, se o contribuinte não resgatar nesse prazo, ele precisa fazer um requerimento pela internet utilizando um formulário eletrônico.
E para você saber se teve a declaração liberada, é só acessar a página idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone pelo telefone 146.
Em caso de necessidade de correções na declaração, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização mediante, claro, a entrega de declaração retificadora. Há também o aplicativo Meu Imposto de Renda da Receita Federal para os tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações e também a sua situação cadastral no CPF.
Bom, o inverno está chegando, dia 21 de junho começa a nova estação e tem muita gente que passa frio e não tem condições de receber um agasalho, né?
Exatamente, menos de uma semana aí para o inverno começar.
E o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos vai realizar amanhã, na Praça 15 de Novembro, das 9 da manhã ao meio-dia, um dia especial para arrecadação de agasalhos dentro da campanha Quem Tem o Coração Cheio, Não Deixa o Nosso Armário Vazio.
É isso mesmo. E o Dia D da campanha do Agasalho 2018 tem como objetivo, claro, além de arrecadar os agasalhos para essas pessoas carentes, conscientizar todo mundo da importância da doação. É, sem dúvida, imensurável a responsabilidade social da campanha do Agasalho. E a Andréia Rosa, que é presidente interina do Fundo Social de Solidariedade aqui de São Carlos, disse que o fundo tem feito um excelente trabalho e, com o apoio da população, ela tem certeza que nenhuma família vai ficar sem ser atendida nesse inverno.
Durante toda a manhã de amanhã, o Fundo de Solidariedade de São Carlos, com o apoio do Tiro de Guerra e da Guarda Municipal, vai receber a doação de agasalhos, cobertores, edredons, calçados fechados e roupas de frio para bebês.
E as peças que forem arrecadadas durante a campanha vão ser distribuídas para as entidades que estão cadastradas no Fundo Social e também para as pessoas que necessitam. É importante, óbvio, que essas peças que vão ser doadas estejam em bom estado para que elas possam ser repassadas.
Lembrando que a campanha do agasalho vai até dia 15 de julho e a população que ainda não fez a sua doação também pode ir até um dos diversos pontos de coleta espalhados pela cidade.
Quem quiser saber onde estão os principais pontos de arrecadação aqui na cidade ou tiver dificuldade para levar a sua doação, a sua roupa, o seu agasalho, vale cobertor, calçado, meia, enfim, aos locais, o Fundo Social de Solidariedade ele pode buscar na sua casa, ele pode recolher essas doações. Basta ligar para eles que eles vão buscar. Anote aí o telefone, é o 3362-1020.
E a gente fala agora de educação no Rádio Fiscar Notícias, porque hoje é o último dia para participar do Sistema de Seleção Unificado, SISU, do segundo semestre. Nesta edição, o programa oferece mais de 57 mil vagas, e isso em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Pode concorrer às vagas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2017 e obteve uma nota acima de zero na redação.
As inscrições são feitas apenas pela internet e o sistema vai estar aberto para receber a sua inscrição até hoje, às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília. Então, ao entrar no sistema, o candidato deve escolher, por ordem de preferência, até duas opções de curso entre as vagas que estão ali ofertadas.
É possível alterar essas opções durante todo o período de inscrição, mas a última modificação confirmada é a considerada válida. Hoje também os estudantes podem consultar a última divulgação das notas de corte, ou seja, a nota mínima para ingressar no curso na modalidade pleiteada.
Por meio dessa nota de corte que é divulgada, você pode alterar as suas opções, ver se você está passando no curso que você quer ou não. E para calcular a nota de corte dos cursos por modalidade de concorrência, o SISU considera o número de vagas que estão disponíveis e o de inscritos até o dia de ontem. O Ministério da Educação, inclusive, alerta que a nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
As vagas vão ser oferecidas em 8 instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com 2 centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, além de 30 universidades.
O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 18 de junho. O período de matrícula depois, para quem passar, vai de 22 a 28 de junho e o prazo para se inscrever na lista de espera vai de 22 até o dia 27 de junho. Então, se você ainda não se inscreveu, acesse www.sisu.mec.gov.br e não perca essa oportunidade.
Agora 10 horas e 28 minutos e uma última notícia aqui no Rádio Fiscar Notícias. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação lançaram ontem uma chamada para a seleção de projetos pilotos na área de Internet das Coisas, que é a tecnologia de conectividade e troca de informações entre máquinas e equipamentos.
É isso mesmo. O objetivo da chamada é selecionar iniciativas de integração e avaliação de soluções de Internet das Coisas voltadas para as áreas de cidades inteligentes, saúde e ambiente rural. O valor mínimo de apoio do BNDES será de R$1 milhão.
As instituições tecnológicas públicas ou privadas sem fins lucrativos vão ter até dia 31 de agosto para submeter as propostas ao banco. As iniciativas propostas nos projetos pilotos terão sua tecnologia testadas em plataformas de experimentação e em ambientes reais.
É isso mesmo. O presidente do BNDES, o Diogo Oliveira, disse, inclusive, que a expectativa da instituição é de que a chamada para seleção de projetos envolva investimentos de pelo menos R$40 milhões. Isso se levado em conta os recursos não reembolsados que vão ser liberados pelo banco e também as contrapartidas das empresas que estão envolvidas nesse processo.
Abre aspas. Hoje vivemos momentos diferentes de desenvolvimento tecnológico e as tecnologias não têm mais impactos de séculos, como no passado. As tecnologias têm impacto menos duradouros e as inovações acontecem de forma muito mais rápida. E a Internet das Coisas é a tecnologia que vai ter maior impacto na vida das pessoas nas próximas décadas, disse ele.
Na avaliação do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Gilberto Kassab, o apoio do BNDES é fundamental para o avanço no domínio da tecnologia das coisas. Abre aspas. A bola da vez hoje no mundo é a tecnologia das coisas e a participação do BNDES com seu apoio é fundamental para que a gente possa ter no nosso país cada vez mais possibilidades de avanço no desenvolvimento dessa tecnologia, disse o Gilberto.
Vão poder ser apoiadas soluções executadas por instituições tecnológicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos. Isso dentro do foco de cada um dos ambientes, como a gente disse, que são cidades inteligentes, ambiente rural e saúde. No caso de cidades inteligentes, os projetos terão foco na redução de desperdícios, também na iluminação pública, no aumento da capacidade de vigilância e monitoramento e também o aumento da atratividade de transportes públicos.
Já no ambiente rural, os focos devem ser no uso eficiente do maquinário e dos recursos naturais e também em segurança sanitária e bem-estar dos animais. Já em relação à saúde, o objetivo é focar no monitoramento de pacientes, ativos, insumos e diagnóstico descentralizado.
Cada instituição vai poder apresentar até 3 pilotos dentro de um mesmo plano voltado a cada um desses ambientes. O valor global de investimento deve ser de pelo menos R$2 milhões em itens financiáveis, com um prazo de execução de até 2 anos.
Quem vai avaliar as propostas é um grupo composto de empregados do BNDES e também representantes externos que têm conhecimento sobre os temas dos projetos.
Ao fim dos processos, as instituições que forem apoiadas pelo BNDES deverão obrigatoriamente publicar a avaliação dos resultados dos projetos-piloto, informando de forma detalhada os testes realizados e o desempenho observado.
O banco informou que também avalia, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o lançamento de uma futura chamada voltada para o ambiente industrial, contribuindo para o desenvolvimento da chamada indústria 4.0 aqui no Brasil.
Bom, esse termo é utilizado para designar a integração de diversos tipos de tecnologias no processo produtivo. Para conferir todas as informações e os procedimentos para submeter os seus projetos, basta acessar www.bnds.gov.br.
10h34, a gente vai terminar o Rádio Fiscar Notícias. Egito e Uruguai continua 0-0.
Suárez já perdeu 2 gols cara a cara.
O Egito também tá, parece que, batendo um pouco em cima, né?
Tá chegando bem, tá perigoso, jogo muito truncado e parece que tá um jogo bom, bem movimentado, viu?
27 minutos do segundo tempo, a gente continua acompanhando e você vai ter mais informações ao longo da nossa programação.
E o Rádio Fiscar Notícias, então, fica por aqui. Você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.